Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos, esse é o podcast Farelos Musicais, e hoje a gente vai falar de Nenhum de Nós e seu grande clássico Camila Camila, música que marcou ali a geração que viveu os anos 80 no Brasil, uma música que trata de um tema polêmico, né? Que é a violência contra a mulher, e no caso é uma adolescente, tinha só 17 anos, como diz a letra. E eu queria saber, vocês acham que será que a Camila existiu? Ela era de fato uma pessoa que eles conheceram? Ela se chamava Camila? A gente vai falar disso agora, mas antes de entrar na letra da música, vamos falar um pouquinho sobre a carreira da banda Nenhum de Nós. Trata-se de uma das bandas gaúchas, né? Ali, o Engenheiros do Havaí, talvez a banda mais famosa dessa época, anos 80, rock brasileiro. É, apesar de que um dos membros que fundou aqui o Nenhum de Nós também foi fundador dos Engenheiros do Havaí, que é o Carlos Stein, que junto com o Ted Corrêa, o Sadi Omrish, não sei se pronuncia assim, né? Veco Marques e João Vicente formam em 86 o Nenhum de Nós. O nome até é curioso, né? Eles tinham que se apresentar, tinham que dar um nome na banda, eles ficaram procurando alguma coisa em comum entre eles. Eles falaram: poxa, nenhum de nós serviu no exército, nenhum de nós enxerga bem, nenhum de nós foi mal na escola, né? Todo mundo muito bom aluno. Pô, nenhum de nós é o que tem em comum, nenhum de nós fez um monte de coisa, ou é um monte de coisa, e acabaram escolhendo esse nome, Nenhum de Nós. Camila Camila foi a música do primeiro álbum que realmente estourou e tornou eles famosos no Brasil. O primeiro álbum deles, lançado ali em 86, se chama Nenhum de Nós. E essa música, Camila Camila, fez tanto sucesso que foi gravada pelo Cazuza. Olha só que grande homenagem aí que a banda recebeu. Cazuza, um grande nome do rock nacional, da poesia do rock nacional. Foi lançada só no álbum póstumo do Cazuza de 91, chamado Por Aí. Cardume, o segundo álbum, ganhou também disco de ouro. É a música que traz a versão de Starman do David Bowie, que eles refizeram, batizaram de Astronauta de Mármore. Diz que foi aprovada pelo David Bowie essa versão, inclusive. Então gravaram e fizeram um grande sucesso. Foi outra música que estourou, todo mundo sabe cantar de cor, quem viveu dos anos 80. Então esses dois grandes sucessos não são os únicos da banda. A banda aí que já gravou 13 álbuns no total, mais recentemente começou a lançar álbuns mais curtos, famosos EPs, né? Hoje no mundo do streaming nem sei se álbum é algo que faz sentido, mas para mim faz, né? Conta uma história, concatena as ideias que estão naquele momento fazendo sentido para aquele artista. Então, eles seguiram lançando. Depois do segundo álbum veio o Estranho, o terceiro álbum que tinha como hit ali música de trabalho Sobre o Tempo, que também é uma música bem famosa. Nenhum de Nós, quarto álbum, repetindo o nome Nenhum de Nós, como no primeiro, tem Ao Meu Redor, que é outro sucesso da banda. Então aí já citei quatro músicas que, poxa, acho que a galera aí que viveu os anos 80, todo mundo conhece, sabe cantar. Eu conheci a banda ouvindo este álbum de 94 chamado Acústico ao Vivo no Teatro São Pedro, antes até de os acústicos MTV virarem a modinha que viraram na segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000, que todo mundo tinha que gravar o seu acústico. O Nenhum de Nós gravou lá em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, e é um baita álbum. Se você quer conhecer Nenhum de Nós, ouça este álbum, é minha sugestão aqui. Lógico, você também pode querer conhecer eles na fase mais recente, né? Então, no ano 2000 ali, eles lançavam. No ano 2000, exatamente, eles lançaram Onde Você Estava em 93. Esse álbum, eu estou chamando a atenção dele aqui por causa que é curioso. Eles já tinham esse álbum pronto em 93, mas por desavenças lá com a gravadora não foi lançado. Esse trabalho ficou adormecido ali por 7 anos. Em 2000, eles lançaram com outra gravadora e batizaram divertidamente de Onde Você Estava em 93. E mais recentemente, na pandemia, 2020, feito em casa, logicamente, com eles, cada um na sua casa, gravando um trabalho ali em conjunto durante os anos em que a gente ficou confinado. Nós, pelo menos, as pessoas que levam a sério a saúde pública e a vida do outro, né? Notem como a capa do álbum tem uma resolução bem baixa, e eu acho que isso ajuda a contar essa distorção, de certa forma, é proposital aqui, né? Mostra uma mulher se amargurada e tal. Suponho aí que a escolha da capa tenha sido por conta justamente de Camila Camila, música que marcou ali esse primeiro trabalho do Nenhum de Nós. Falando aí de um tema super difícil, inclusive essa música foi reconhecida mais recentemente pelos ONGs que cuidam dos direitos da mulher e tudo mais, como uma música super importante socialmente por abordar esse tema que é difícil, que é quando as mulheres sofrem agressões dos seus companheiros, né? Seja um namorado, um cônjuge dentro de casa, quando já são casadas, abusos, pode ser desde violência psicológica, né? A violência que vem através do patriarcado, digamos assim, né, da dependência, mas também a violência física mesmo, né? Então, que às vezes é a mais fácil de ser percebida pela sociedade, né? Você é difícil às vezes de esconder marcas, manchas e hematomas, eventualmente e tal, é mais difícil. né? E então esse tema ser abordado numa música que tocou nas rádios, né? Que nem todo mundo, é lógico, presta atenção, infelizmente, por isso que a gente faz esse trabalho aqui de tentar falar sobre letra de música, porque é ali que o artista às vezes se expressa de uma forma mais fácil de ser alcançada do que na música em si. Então é um tema que é super relevante e por conta disso tem sido reconhecido desde então como uma música importante, além de ter feito grande sucesso, uma música relevante e importante na sua temática. Camila, usa esse nome Camila para identificar a pessoa que está sofrendo o abuso, né, a violência, mas essa foi inspirada numa pessoa que eles realmente conheceram na faculdade, uma das amigas, colegas dele lá na faculdade, que eles percebiam que sofria esse tipo de tratamento, né, e isso sensibilizava eles. Então eles escreveram a música, mas preservando a identidade da pessoa, usaram um nome fictício. O nome Camila veio, segundo aí a entrevista do Ted Corrêa, ele viu na época um jornal, quando ele estava lá, né, no estúdio para gravar, ele viu um jornal que estava com a capa do filme argentino de 84 chamado Camila, e aí ele testou o nome Camila, da sonoridade ficou boa, e ele acabou adotando Camila na canção. Mas a personagem é real, portanto eles conheceram essa moça que inspirou a letra da música, porém o nome dela não é Camila, então Camila é um nome adotado aqui a partir de um filme argentino. Olha só como as coisas vão se ligando, né? Então vamos mergulhar diretamente para a letra da canção. Olha só o início, né, da letra de Camila Camila. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. Primeira coisa, né? Se passa a noite, é geralmente um momento em que há intimidade, em que você está sozinho ou com um companheiro. Então, a noite é uma noite de festa. Nota que não é à toa, né? Mesmo num dia que é associado com alegria, descontração, felicidade, ela está chorando e esperando amanhecer. Ela quer que a noite acabe. Por quê? Porque as coisas não estão legais para ela, evidentemente. Essas coisas que aconteciam, com alguma explicação, percebe que musicalmente falando, não teria nenhum problema ele ter escrito as coisas aconteciam sem nenhuma explicação. Daria quase na mesma de com alguma explicação. Mas ele, ao usar com alguma, dá a entender que ela, né, que está narrando aí a história, tentava justificar, tentava explicar. Isso é super comum também, que muitas vezes a pessoa se vitimiza. Ela é a vítima. Desculpa, ela não se vitimiza, né? Ela justifica o porquê que ela está sendo agredida, né? Ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu não respeitei isso, mas ele me pediu aquilo, eu não fiz, sei lá, né? Com alguma explicação que talvez ela tenta fazer para justificar por que ela continua lá, inclusive, né? Porque essas explicações geralmente elas não funcionam também, então você tem que ficar se afirmando que faz sentido, que é assim mesmo, que ele é assim, que eu que fiz algo errado, né? E tal. Então, esse com alguma explicação é bem proposital aqui, porque poderia muito bem ser sem nenhuma explicação, né? Depois da última noite de chuva, ele repete, chorando, esperando amanhecer. Às vezes, não sempre, não é uma coisa que acontece com frequência, mas às vezes ela pede que ele vá embora. Às vezes. Quer dizer, aqui o receio, o medo, aparece nesse às vezes, né? Não é, e principalmente no peço, porque se você está sendo agredido, você pode falar, vá embora. É ordem, né? É um comando, mas ela não está em posição de comando. Então, ela pede que ele vá embora. Mas não sei se ele vai, né? Então, ela quer mais que a noite termine, porque quando a noite termina, ela pode talvez seguir a vida dela, fazer outras coisas, até se lamentar, conversar com alguém, né? Se cuidar, refletir. Mas ali ela está em posse, entre aspas, né? Dessa situação, né? Está presa. Então, ela tem que esperar a noite acabar e de vez em quando ela sente um pouco de força. Para poder pedir para ir embora. Não é à toa também que isso se passa numa noite chuvosa, porque em geral a gente associa chuva com tristeza, né? E sol com alegria, né? Então, dia versus noite. Então, aqui a noite chuvosa, é para pesar mesmo na melancolia, na situação dramática que vive essa personagem Camila aqui, que, né, está aí representando tantas e tantas mulheres que também sofrem uma situação, uma relação de abuso, de violência, né? Então, aguardando a libertação que pode vir com o amanhecer. Vamos ouvir esse trecho da música, então.
Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer.
abordando justamente a sequência da história, né? Ela tem medo, agora fica muito mais claro, né? Tem medo até das suas mãos. A mão que poderia ser usada para acariciar, para cuidar, não. Dá medo. Por quê? Porque é a mão que machuca, é a mão que bate. O ódio cega e ele não percebe. Então, não é que ele é violento o tempo todo, mas não precisa ser violento o tempo todo. Basta ser violento às vezes. Isso já faz um mal danado, não pode ser em momento nenhum. O ódio cega e você não percebe. O ódio cega. Ela tem medo até do olhar, né? E aí é outro ponto importante. O olhar também é associado tanto à paixão, à relação, ao cuidar também, né? Ela tem medo do olhar, porque o ódio cega e ele não percebe. Então, é aquele olhar que pode estar muito mais vigiando, cuidando, controlando, né? Do que realmente cuidando no bom sentido, né? De você estar observando como você faz para tornar a vida da pessoa mais agradável, mais gostosa. Aí ela continua, a lembrança do silêncio daquelas tardes, quer dizer, a gente já falou da noite, né? A noite é o momento em que ela tem medo e espera que amanheça o quanto antes. A tarde, que é o momento talvez que ela esteja sozinha, ela está em silêncio, então é outra situação muito comum a pessoa não ter com quem conversar, porque ela tem vergonha, né? Não é uma situação fácil, com o que ela vai falar? E por isso é tão importante, né? Porque ela vai ser julgada, a sociedade julga, muitas vezes inclusive de uma forma absurda. A mulher, ah não, mas ela fez por onde? Ela deu motivo. Deu motivo. E isso é super comum e às vezes não tem motivo nenhum. Por isso é tão importante, inclusive, a delegacia da mulher. Porque se ela procurar ajuda policial e for numa delegacia com homens, ela vai ser julgada e provavelmente não vai ser apoiada como deveria, né? Não generalizando, mas é uma situação que levou à criação das delegacias das mulheres, porque com certeza acontecia com alguma frequência de os homens se protegerem, né? Apoiarem o sistema que está aí, né? E julgarem, evidentemente, a mulher que está procurando ajuda. Então, a lembrança do silêncio daquelas tardes mostra que quando ela está sozinha, sem ele, podendo talvez se ajudar, ela não consegue, ela não tem com quem falar, ela não tem amparo, ela não tem, né, ninguém próximo ali que possa ajudá-la. E isso fica mais claro ainda quando segue. A vergonha do espelho naquelas marcas. Quer dizer, realmente ela estava sendo agredida, ela tinha marcas pelo corpo e ela se enxergava com vergonha, né? Vergonha de estar sendo agredida, vergonha de estar sendo a vítima da situação. E lembrando dos olhos insanos, né, que passavam os dias a vigiá-la. Então, uma situação realmente quase que de cativeiro, né, de prisão. É um retrato. É até curioso que uma música tão pesada tenha feito tanto sucesso e sido cantada por tanta gente durante tanto tempo. Porque quando você para analisar a letra aqui, é uma letra pesada realmente, né? Assim, falando de ódio, falando de violência, né? Falando de perseguição, né? Os olhos que passam um dia a vigiar, a pessoa não tem liberdade, não tem, né, espaço, né, para criar, né? Então, mostre bem aí essa questão do quanto a sociedade ainda é machista, patriarcal. E isso não mudou tanto assim. Melhorou, talvez, mas não mudou tanto assim nesses últimos 35 anos aí que a gente tem, desde a música, quase 40 anos, na verdade, desde a música ter sido lançada, né? Então, a sociedade evolui, mas evolui a passos bastante lentos. E ainda evolui com a galera dizendo, no meu tempo é que era bom, hoje o mundo está muito sem graça, hoje esse politicamente correto, que meu Deus do céu, querendo justamente preservar esses preconceitos que estavam arraigados na sociedade, que a gente começa a se livrar deles e a galera entende que é falta de liberdade de expressão, né? Porque eu quero ter a liberdade de expressão para poder ofender quem eu quiser, para poder agredir quem eu quiser e preservar os meus direitos de ser uma pessoa péssima, né? É assim que boa parte das pessoas evita que o progresso chegue, o progresso no sentido de você ter uma sociedade um pouco mais humana. Então, vamos ver o segundo trecho.
Eu tenho medo até de suas mãos, mas o ódio segue, você não percebe. Mas o ódio cega. Eu que tenho medo até do seu olhar. Mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. A lembrança do silêncio daquelas tardes. Daquelas tardes, da vergonha do espelho, naquelas marcas, naquelas marcas,
Havia algo de insano naqueles olhos. Olhos insanos. Os olhos que passavam o dia a me vigiar. A me vigiar.
Fechar, segue aqui dizendo, e eu que tinha apenas 17 anos baixava minha cabeça para tudo, que inclusive pode ter uma conotação de abuso sexual também, né? Um sexo oral forçado, mas claramente não tem nenhuma dúvida que o sentido óbvio é o de submissão, né? Eu fazia tudo que me pedia, eu era submisso, abaixava a cabeça para qualquer coisa, e era assim que as coisas aconteciam e era assim que eu via tudo acontecer. Aqui tem um tema interessante, que apesar da música ser pensada em primeira pessoa, e aqui ela fala "e eu", né, para deixar o mais claro possível que ela está falando dela e da percepção dela de como as coisas aconteciam, de como que ela via tudo acontecer. Aqui a gente pode muito bem se apropriar também e dizer que a própria banda, as pessoas, a sociedade também cabem aqui nesses versos, porque muitas vezes as coisas aconteciam como elas aconteciam, mas era assim que elas viam as coisas acontecendo. Por que que elas não denunciavam? Por que que elas não procuravam ajuda no entorno, sei lá, os professores, se era na faculdade, né, denunciavam para alguém que pudesse tentar ajudá-la, e muitas vezes essa ajuda acaba não funcionando, né? Então as pessoas também acabam não, né, colocando o dedo nesse tipo de assunto, né, porque perpetua, lógico, né, o problema, mas porque é difícil de tratar, é um assunto muito íntimo, é um assunto que, né, a gente não sabe como ajudar, não sabe como desdobrar, é um pouco falado, difícil de ser falado. Então, ao mesmo tempo que a própria Camila tem aqui a percepção que as coisas aconteciam dessa forma e ela percebia as coisas dessa forma, todo o entorno dela pode também se ver nesses versos, né? Era assim que as coisas aconteciam e era assim que eles viam as coisas acontecer sem fazer nada, sem agir, ou percebendo sem poder resolver, né? Baixando a cabeça para tudo aquilo que estava acontecendo. Então, esse é justamente aí o trecho final da música, né? Dizendo, submissão, essa é a minha vida. Ela só tinha 17 anos. Mas isso acontece com gente até mais jovem que 17 anos, com gente mais velha do que 17 anos, durante toda uma vida em alguns casos. Então é uma situação que realmente a gente tem que falar mais e tentar discutir mais para que não seja assim, para que a gente consiga mudar, né, e melhorar enquanto sociedade. Vamos ouvir esse trecho final.
Apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo.
E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gostaria de pedir que melodicamente cliquem no like aqui, sigam o canal no YouTube, sigam o podcast no Spotify, deixem comentários, discutam o que vocês acham dessa letra. Faz sentido para vocês a minha interpretação? Como que a gente poderia melhorar como sociedade? Deixa o seu comentário, além de indicar possíveis canções que eu possa analisar nos vídeos futuros. Todo o conteúdo dos Farelados, incluindo os podcasts Farelados Musicais, estão disponíveis no site esfarelado.com.br, junto inclusive com crônicas e contos da minha autoria. Se você quiser ler, é só acessar lá. Outra dica que eu queria dar aqui do nosso conteúdo é também, esse muito direto, vai lá no Spotify, procura por Farelados Musicais Playlist, você segue essa playlist, porque você pode ouvir ela quando você quiser, ela vai ter todas as músicas que a gente já analisou aqui no programa, são mais de 250 músicas para você, de todos os estilos, de todos os várias línguas, inclusive, diferentes. Tem música em francês, em espanhol, em inglês e muitas, muitas músicas em português com letras interessantes para você conferir. E aí, se você gostou da letra, vem aqui e confere o episódio também. Então é isso. Não deixa de se inscrever, de compartilhar com seus amigos e a gente se vê na quinta-feira da semana que vem para mais um Farelos Musicais. Até lá!
Farelos?
Farelos.
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 Farelos. Farelos.
Musicais.